Neste momento, nós estamos recebendo, e que prazer poder bater um papo com Clodomiro. O Clodomiro, ele é o Clodomiro Toledo Júnior, né? Ele é o diretor executivo da ANVALE, a Associação dos Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte, onde aqui eu mando um abraço ao prefeito Rominho de Piquete, que é o atual presidente, e falou: fala com o Clodomiro que resolve tudo. O Clodomiro tem uma vasta experiência na área pública e vai bater um papo conosco sobre turismo. Ele já passou pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e também pela Embratur, ou seja, estamos com a pessoa certa. Seja muito bem-vindo, Clodomiro, tudo bem?
Olha, eu que agradeço. Eu não sei se o meu, link de internet aqui, ele tá adequado. Vocês vão dar um retorno se tá tudo bem aí.
Tá tudo bom, certo, o áudio tá perfeito também.
Você tá nos ouvindo?
Olha, eu tô ouvindo um pouco cortado. Será que eu tiro minha imagem?
Não, pode deixar a sua imagem, não tem problema. O Gui tá dando uma ajustadinha aqui. Eu vou dar início e aí a gente vai papeando aqui. Ô Clodomiro, se tiver muito ruim, você sinaliza por gentileza. Nós estamos falando sobre o centro, muitos municípios também estão olhando para os seus centros, sejam eles comerciais, residenciais. A gente sabe que muitas cidades nasceram no centro e foram se expandindo, e aí às vezes o centro ficou esquecido, ficou de lado, né? Em alguns casos, obsoleto. E muitos municípios colocaram o turismo a partir do seu centro, né? Seja ele comercial, seja um turismo gastronômico, um turismo histórico, né? Temos grandes casarões, museus importantes, o turismo religioso também. Muitos municípios cresceram em torno das suas capelas e elas continuam, né? Elas não são levadas para outros lugares. É de fato isso. O turismo, ele também faz parte e compõe essa organização das cidades a partir do centro dos municípios?
Olha só, pessoal, obviamente que aquelas cidades que têm um patrimônio arquitetônico, cultural, material, que envolvam edificações, espaços de convivência, que normalmente se dão a partir do centro, né? As cidades surgem a partir das igrejas, dos pontos de comércio. Isso tem, obviamente, um valor de interesse dos visitantes, muito grande, né? A gente pode pegar, por exemplo, São Paulo, pode ser considerada praticamente um museu arquitetônico a céu aberto, com construções de origem italiana, francesa, várias influências modernas, e obviamente passa agora por um processo de requalificação para que também tenha seu centro preservado. A gente teve durante muito tempo uma utilização do centro muito para fins comerciais. Isso fazia com que o centro tinha muita vida durante o dia e pouca vida durante a noite, fazendo com que tivesse um processo de violência. E depois, quando o comércio parte para as zonas mais distantes do centro e aparecem áreas economicamente ativas, o centro começa a se deteriorar e começa, então, obviamente, o processo de valorização depois de algumas cidades. E o turismo, obviamente, ele é uma plataforma econômica. A gente não romantiza muito a questão do turismo, de viagem, da visita, mas ele é essencialmente uma plataforma econômica, onde a gente tem os serviços disponibilizados para aquele visitante e os produtos, especialmente aqueles do local, sendo comercializados. E a gente diz que é quase como uma exportação sem frete, porque o recurso vem de fora para dentro da cidade, sem que a gente precise mandar para fora aquele produto, seja ele um artesanato, um produto religioso que a gente confecciona em Guaratinguetá, por exemplo. Então, o processo de visitação que a gente recebe a partir desse patrimônio, no caso de Guaratinguetá e de tantas outras cidades, que começam no centro da cidade, ele é extremamente relevante e importante para a gente valorizar tanto a cidade quanto as pessoas, né? Hoje o turista, ele procura as experiências, ele quer entender como que se deu o processo de canonização do Frei Galvão, ele quer saber como que aquela construção foi erguida, ele quer saber a lateral daquela casa, qual foi o processo que fez com que ela se desenvolvesse. Isso tudo o turismo propicia, obviamente dá trabalho formatar tudo isso, mas é uma grande ferramenta para preservação do patrimônio, da cultura e, obviamente, fazer o desenvolvimento econômico com distribuição de renda para as pessoas que dele subsistem.
E nisso que você fala, a gente vê que há necessidade de uma grande integração, né? Um grande entendimento por vários setores, gestores de entidades, órgãos diferentes. Essa integração, ela está acontecendo na visão da Anvale, nas orientações que a Anvale tem passado e acompanhado nos municípios. É isso está acontecendo, Clodomiro, de uma maneira de fato efetiva?
Olha, cortou um pouquinho a pergunta. A gente falou um pouco da questão da integração, foi isso, né?
Exatamente. Se há integração entre setores, entidades, gestores públicos, porque você trouxe uma espetacular análise, mostrando que há necessidade que vários setores estejam, de alguma maneira, ligados, né? Unidos. E essa interação, isso está acontecendo, de fato? Vamos... Será que... Ah lá, o Clodomiro tá... Fala aí com o Clodomiro só pra ver, porque às vezes a conexão falha mesmo. É normal.
Voltou agora.
Ah, maravilha. Maravilha. Quer já já pode trazer sua análise sobre essa questão da interação, se ela de fato está acontecendo e de que maneira a Anvale tem auxiliado nisso, para que os setores conversem, dialoguem de uma maneira de fato efetiva, né?
Perfeito. Bom, pessoal, a questão da integração para a gente é um ponto fundamental para a gente potencializar aquilo que a gente tem de melhor e único no Brasil. A região do Vale do Paraíba, aliado à Serra da Mantiqueira e ao Litoral Norte, assim como o Vale Histórico e o que a gente chama de Entre Rios, faz com que a gente tenha uma região, uma macro-região única, onde a gente tem praias belíssimas. Com todo respeito às demais praias do Brasil, mas as praias do nosso litoral norte
são
as mais bonitas do mundo.
É verdade.
Né? E a gente tem, obviamente, muito próximo a Serra da Mantiqueira, Guaratinguetá, tem o bairro do Gomeral, que é fantástico. Isso. E a gente tem Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, que tem uma condição de altitude muito significativa, cidades a mais de 1.000 metros, e a cidade mais alta do país, a 1.800 metros, que é Campos do Jordão. E essa condição, essa diversidade de atrativos e de experiências que a gente pode oferecer, ela é única. Então, quando a gente potencializa através da integração a parte da fé, inclusive a gente vale destacar que a fé, né, a região turística da fé é a região mais turística do Brasil, supera inclusive o Rio de Janeiro em número de visitantes.
Sim.
Praticamente 15 milhões de visitantes ano. O que a gente quer com essa integração é trazer turistas de longa estadia, então aqueles que vêm fazer uma visitação ao santuário, a Guaratinguetá, que eles possam conhecer Campos do Jordão, conhecer o litoral, ou aqueles que saem em viagem de férias e queiram ficar numa cidade litorânea, tenham a possibilidade de visitar Guaratinguetá, fazer um turismo religioso de uma experiência única, conhecendo o primeiro santo brasileiro, conhecendo Aparecida, conhecendo a Canção Nova e, obviamente, tendo a oportunidade de conhecer o Vale Histórico, que tem literalmente uma área cultural envolvendo tropeirismo muito importante, com grandes fazendas. Enfim, essa integração, ela faz com que a região se torne única. Obviamente que ela é única dentro de cada micro-região, que a gente chama de região turística. A experiência vivida na região da fé, ela é bem caracterizada pela questão religiosa, mas quando a gente agrega o litoral, aí potencializa a fé. Então a gente está fazendo um trabalho agora em parceria com o SEBRAE, SEBRAE Guaratinguetá e SEBRAE São José dos Campos, coordenados pelo SEBRAE São Paulo, desenvolvendo um projeto único. É um projeto de médio e longo prazo, que a gente espera que a gente tenha de verdade difundido uma coisa que a gente ainda não tem muito característico no estado de São Paulo, né? Que é o destino regional. Quando a gente fala que vai para o sul, a gente fala que vai para as Serras Gaúchas. Quando a gente vai para praias no Nordeste, a gente fala, poxa, eu fui para o Nordeste. Fui para a Serra da Capivara. E aqui a gente tem o costume de falar, eu fui para Ubatuba, eu fui para Aparecida, eu fui para Campos do Jordão. A gente não tem essa unidade da região como um todo.
Interessante.
E a gente está fazendo esse trabalho para potencializar. Foi isso que fez o Nordeste ser o que é. Primeiramente, a união, a integração, porque o turista, ele quer conhecer. E às vezes, eu sou de Santo Antônio do Pinhal, né? E Santo Antônio do Pinhal é uma cidade pequena, então se a pessoa fica 2, 3 dias lá, ela vai conhecer praticamente tudo. Agora, se eu integro com um destino da pé e falo, olha, você está pertinho, você pode ir até Aparecida, você pode conhecer Frei Galvão, você pode conhecer do lado, aqui tem grandes cidades também do lado de Minas, mas puxando a sardinha para o nosso abraço aqui, você pode descer para o litoral. E isso tudo, ele é muito caracterizado pelo acesso. A gente que está aqui no estado de São Paulo, não tem, às vezes a gente não valoriza tanto. Mas a gente sai para o Nordeste, a gente sai para fazer passeios de 3, 4 horas de trânsito, em estradas ruins, acessos precários, distantes de aeroportos. Aqui a gente tem o aeroporto de São José dos Campos, o aeroporto de Guarulhos, aqui há pouco mais de Aparecida, aí não dá, acho que 140, 150 quilômetros. Então isso é muito significativo, muito importante, é um ativo muito importante e a gente precisa integrar. Eu digo por experiência própria, né? Eu moro em São Sebastião, eu consigo pegar uma praia às 10 horas da manhã e tomar um suco ou uma cerveja, e no mesmo dia estar em Campos do Jordão, onde eu levo minhas filhas moram em Santo Antônio do Pinhal, mas dá para chegar em Campos do Jordão e você ter uma noite a 8 graus para você poder comer uma massa, tomar um vinho. Isso é único e a gente tem que fazer essa integração.
Exatamente. Bom, eu vou dar só uma esticadinha aqui, Sadal, enquanto o Gui tá fazendo ali. Então vamos fazer uma pausa. Clodomiro, a gente precisa fazer uma pausa de um minutinho aqui no Jornal da Manhã. Na volta a gente continua batendo esse papo. Eu vou querer que você traga uma análise sobre as características, principalmente das relações comerciais, porque os nossos centros têm um tipo de comércio muito tradicional e quando a gente alinha ou agrega o turismo, é preciso novas práticas. E aí a gente vai falar disso um minutinho e nós já estamos de volta.
Jornal da Manhã. Jornalismo com credibilidade.
Tá sabendo? Você ganha até R$5.000 por mês? Sim, então não vai mais pagar imposto de renda a partir de 2026. A proposta do governo do Brasil foi aprovada, uma conquista histórica do povo brasileiro. E quem ganha muito mais vai contribuir de forma justa. Brasil mais justo, zerou o imposto de quem ganha até R$5.000 e os super ricos pagam mais. Saiba mais em gov.br/Brasil mais justo. Governo do Brasil, do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro.
Conecta a SEG, uma entidade comprometida com o desenvolvimento da cidade.
Precisando de crédito para sua empresa? A SEG tem parceria com a Boa Vista SCPC e entende de crédito. Uma aliada fundamental para o sucesso financeiro da sua empresa. Nós acreditamos no poder do seu negócio. Conheça o perfil do seu cliente e venda com segurança. Confie em quem entende de crédito e tenha a segurança necessária para alcançar seus objetivos empresariais.
Informações 12-3128-2200. Conecta a SEG. Oferecimento.
Para um Natal mais feliz, presentei com óculos e relógios que você encontra nas vitrines da Ótica Macedo, o centro dos bons presentes, sob a proteção de Frei Galvão. Ótica Macedo, com o Dr. Martiniano 4850, bem no centro comercial de Guaratinguetá.
Você está ouvindo o Jornal da Manhã.
Sim. 7h49. Estamos de volta com o Jornal da Manhã nesta sexta-feira. Hoje é 5 de dezembro de 2025. Estamos fechando, né, nossas análises, nossas contribuições para o debate sobre a revitalização do centro, especificamente Guaratinguetá, mas muitos municípios vão beber de todos os assuntos que nós trouxemos, que nós falamos de características, e eu tenho certeza de que assuntos que competem a muitas outras cidades aqui da nossa região. Como o Clodomiro está falando, né? Somos praticamente uma só região, são 39 municípios com suas características, mas estamos todos conectados de uma maneira muito próxima, né? Muito rápida. Olha só, a gente está ao vivo com o Clodomiro Júnior, que é diretor executivo da Anvale, Associação dos Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E antes do intervalo, eu coloquei para o Clodomiro uma questão sobre o comércio, né? O nosso centro, por exemplo, de Guará, de Lorena também é assim muito forte, Cruzeiro também, é um centro comercial daquele tradicional, lojas inclusive algumas antigas, onde a gente tem, conhece os vendedores conhecem os clientes, mas quando a gente toca no turismo, e esse é o nosso tópico hoje, o turismo ele é diferente. As características de quem nós vamos receber, às vezes a gente não conhece, né? O turismo pode vir de qualquer lugar. E o tipo de comércio relacionado ao turismo também é um pouco diferente. Ô Clodomiro, de que maneira os nossos municípios estão se atualizando nesse sentido? E o que você pode trazer, para que a gente não fique só pontuando, tem que fazer isso, fazer aquilo, o que você pode trazer de exemplos práticos e positivos que já estão acontecendo na nossa região? Tomara que você tenha pelo menos um exemplo para que a gente possa se atualizar e melhorar também o turismo nas regiões centrais. Ah, acho que o Clodomiro está mudo, Clodomiro.
Opa!
Aê, voltou!
Então, pessoal, eu acho que o exemplo que eu posso dar com mais segurança é da minha cidade, de Santo Antônio do Pinhal.
Legal.
Que ela, obviamente, tinha um centro muito voltado à questão interna, local. E a cidade, nos últimos 20 anos, experimentou aí um desenvolvimento turístico fabuloso.
Verdade.
É uma cidade de 7 mil habitantes que tem mais de 100 pousadas, mais de 1.800 leitos. E estabelecimentos de alimentação e bebida tem mais de 2.500 assentos simultâneos para as pessoas poderem se alimentar. O que a gente viu é que o próprio desenvolvimento, quando você faz uma zeladoria adequada e uma política pública para fomentar a questão turística, o próprio comércio vai se adequando. Lá, no caso de lá, a demanda veio muito pela proximidade com o Campos do Jordão, de um comércio com produtos de alto valor agregado, né? Então se desenvolveu lá empórios, restaurantes um pouco mais sofisticados, mas isso varia muito com o tipo de público. Uma parceria extremamente importante e relevante nesse aspecto é com o Sebrae. O Sebrae tem essa visão tanto do comércio local quanto do comércio para poder oferecer produtos e serviços adequados a quem visita. Então a gente monta a política pública de uma forma transversal, envolve todos os setores, envolve a questão da saúde, envolve a questão da segurança, a limpeza urbana, ela é importante, a manutenção da iluminação. Isso vai atraindo políticas públicas para fomentar a manutenção dos imóveis, ela é importante. E quando você tem a paisagem, o cenário, você obviamente já qualifica aquele espaço para que o interesse do visitante se aflore. E o comércio, ele vai se adaptando àquelas necessidades. É óbvio que a gente induz muita coisa através de políticas públicas, de cursos, de capacitação, de fomento a boas práticas. E o Sebrae, como eu te falei, é parceiro da Anvale e vai estar envolvido nesse processo. Mas localmente também ele é capaz de fazer isso. Ele faz, a Juliana Almeida, o Márcio Araújo, que são técnicos aí do Sebrae de Guaratinguetá, tem uma expertise muito grande na questão de turismo e essa visão de como poder oferecer bons produtos e bons serviços aos visitantes. Então, é uma coisa que acontece espontânea, mas também há a possibilidade de ser um processo induzido pelo poder público, auxiliado pelo Sebrae e que tem um resultado prático espetacular. Porque quando a gente agrega valor ao produto, normalmente aquele comércio ele tende a oferecer produtos de preferência com uma margem menor, o comércio mais popular para a população local, mas o turista ele chega querendo não só comprar o produto barato, ele dá valor a como aquilo foi produzido, qual o significado daquele serviço, daquele bolo que é feito exclusivamente pela senhora Maria na rua tal. Então agrega-se muito valor e as pessoas passam a compreender que isso é economicamente relevante e acaba caminhando naturalmente para oferecer esse tipo de produto aos visitantes.
É, quando a gente fala de turismo aqui em Guaratinguetá, muito se fala sobre o turismo religioso, mas a gente sabe que muitos nomes, né, pessoas muito conhecidas, muitas histórias partiram aqui de Guaratinguetá, essa cidade que está prestes a fazer 40 anos e... Quase ser 40, né? 40, eu já passei dos 40. 400 anos. E falando também da zeladoria, uma dúvida que sempre me vem à mente é sobre a preservação dos casarões que ainda existem, né, dos casarões mais antigos, o que pode ser feito para que eles sejam preservados, se o tombamento ajuda ou atrapalha, porque muitos proprietários também acabam dizendo que atrapalha, né, porque não podem fazer nada além daquilo, a restauração muitas vezes fica mais caro, porque daí a gente não fala mais de reforma e sim de restauração, e se algo poderia ser feito em relação ao incentivo dos proprietários de conservarem suas fachadas, não, agora não falando só das mais antigas, mas a gente vê muitas cidades que incentivam a pintura de suas fachadas ali, reduzindo os impostos, para deixar tudo mais bonito, também para quem visita a cidade, né? O que se é conversado em relação a isso?
Olha, essa é uma questão, obviamente, muito local, né? O poder público local, ele tem que ter essa sensibilidade, dialogar com a população. Sempre a gente entra nesse dilema entre fazer o tombamento. Mas o mais importante, aí é uma opinião muito pessoal,
sim,
é ter o diálogo, conscientizar e fazer com que essa necessidade, essa política pública surja de baixo para cima. Esse é o melhor cenário. Nem sempre ele acontece. Às vezes o poder público tem que, de fato, assumir o protagonismo do processo, né? O protagonismo ele sempre é da população, mas quando a população não está a par ou inteirada e cada um se preocupa consigo próprio, aí o poder público entra, né? A relevância do interesse público para conduzir o processo. Eu já vi muitas experiências. O Sul mesmo, ele tinha diversas iniciativas de incentivo fiscal ou de premiação para as fachadas mais conservadas, para os jardins mais bem cuidados. Experiências deram muito certo. E também, obviamente, o próprio poder público colocando recursos para restauração de algumas áreas. Isso também é possível, mas não é um processo simples, ainda mais quando a gente tem uma escassez de recursos financeiros. Mas o fundamental é conscientizar a população,
sim,
da importância da preservação desses casarões. E esses proprietários, eles vão estar do nosso lado na questão da preservação, mesmo sabendo eventualmente que ele vai ter um processo de manutenção mais custoso, quando ele tiver o retorno econômico. Isso que eu tive a oportunidade de aprender com o Vinícius Lumens, que foi ministro, foi secretário de Estado de Turismo, é o maior, sim, nome do turismo. Eu tive a oportunidade de ficar 2 anos com ele na Secretaria de Turismo do Estado. E a gente precisa agregar a questão econômica. A sustentabilidade, ela é um tripé, né? Ela é ambiental, ela é social e ela é econômica. Não dá para a gente tirar esse apoio da economia. Se a gente não tiver recurso para ajudar na manutenção, o proprietário não vai fazer a manutenção, ele não vai querer preservar, ele não vai querer o tombamento, porque vai custar para ele o salário, o dinheiro que ele tem para educar os filhos, para colocar comida na, sim, mesa. Mas se ele tiver um retorno econômico, seja ele podendo alugar, podendo abrir um espaço para visitação, para colocar um comércio com um alto valor agregado, um restaurante diferente, ele com certeza vai querer preservar. Ele vai ter a contrapartida de estar preservando. Então é um processo que envolve todo mundo. Se a gente conseguir fazer isso, que é um processo mais longo, mas possível e viável, eu tenho certeza que a própria consciência vai levar a boa manutenção, conservação do patrimônio desses casarões, e a gente vai vendo que ele em pé, ele adequado, ele conservado, vai trazer visitantes, vai movimentar a economia e todo mundo ganha, seja direta, indiretamente ou de forma induzida. Porque o turismo ele traz dinheiro não só para aquele comerciante que está ali vendendo o produto, no caso de Guaratinguetá, se for do Frei Galvão, comprando um santinho, comprando um terço, o produto religioso, ou consumindo no restaurante. O restaurante ele compra do mercadinho. Uhum. O mercadinho, o proprietário vai poder ir na oficina consertar o carro, comprar um novo carro.
É experiência também, né?
Sem dúvida nenhuma, a experiência. E o recurso gira na cidade. Então é muito importante.
Se esses casarões não ficarem em pé, o que muitas vezes acontece é nem tem a exploração imobiliária. Antes que haja, já colocam no chão mesmo o casarão, o que acaba virando ali, às vezes, um terreno baldio que fica abandonado por muito tempo, ou mesmo casarões caindo aos pedaços, sem ninguém habitando, o que poderia fazer parte desse turismo, recebendo as pessoas e preservando a história de cidades antigas, né, como várias que temos aqui no Brasil.
É isso mesmo, esse é o ponto. É a preservação desse patrimônio cultural, a gente pode dizer que ele é cultural, material, são os casarões, essa parte arquitetônica, e que tem um valor de mercado que a gente não tem noção.
Não tem noção.
A gente não tem noção, realmente ele é muito grande, atrai muita gente, muito interesse. Ouro Preto, por exemplo, vive disso. Né? Ele vive dos casarões preservados. Se não tivesse aquilo lá, Ouro Preto era uma outra cidade, com um outro tipo de destino.
O centro de Paraty também só funciona, só é como é, por conta desses incentivos. E é isso, né? Quem sabe trazendo algo para Guaratinguetá também. Seria muito bonito e interessante.
Clodomiro Júnior, diretor executivo da Anvale, muito obrigado, uma aula espetacular. Você que não conseguiu pegar do começo, eu sei que tem muita gente saindo de casa ainda, vai querer acompanhar para ver o que nós falamos, entre depois no nosso YouTube, uma aula do Clodomiro, e que em breve, se Deus quiser, ele vai estar aqui conosco, porque é fantástico poder conversar com o Clodomiro. Já tive oportunidade em outros momentos e fico muito feliz por ter colaborado conosco, pensando juntos, né, Clodomiro? Muito obrigado, viu?
Olha, gente, eu que agradeço de coração. Turismo virou minha paixão, a gestão pública é minha paixão. Digamos que a gestão pública é o amor da minha vida e o turismo em si é a minha paixão. A gente compreende que esse é um processo que gera economia, gera renda para as pessoas, é a atividade econômica mais democrática, todo mundo pode participar, a gente distribui a renda de uma forma muito mais ampla que outros segmentos e é onde vai estar o emprego, né? A indústria ela está automatizada, a agricultura mecanizada, está vindo um monte de processo de IA agora, mas todo mundo vai precisar. Na hora de pensar no turismo, a forma de receber, de acolher, a interação das pessoas, está nos serviços e está no turismo.
É verdade. Valeu demais pela sua participação.
Muito obrigada.
Eu que agradeço, gente.
Valeu.